Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
É com alegria e profunda gratidão que nós nos propomos a refletir com você no Salmo 126. O Salmo 126 é um hino de louvor e uma lembrança pungente do poder redentor de Deus, de sua fidelidade inabalável. Hoje no Gotas, nossa meta é poder aprofundar um pouco mais o nosso entendimento do Salmo 126 e encontrar as verdades espirituais contidas nesse salmo. Para contextualizar, a gente vai ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enchentes o leito, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O escritor C.S. Lewis, em sua obra Reflexões sobre os Salmos. Os Salmos são poemas e os poemas se propõem a serem contemplados e apreciados. A verdade dessa afirmação é particularmente ressoante no Salmo 126, que é uma composição repleta de emoção, de gratidão e esperança pelo cumprimento da promessa divina. Como John Piper, pastor e escritor cristão, também em uma de suas obras, os Salmos nos levam até o coração de Deus e ao mesmo tempo refletem nossos próprios corações. Esse é o caso do Salmo 126, que, embora escrito há tantos anos, continua a ressoar, a ser uma caixa de ressonância nos corações de cristãos em todo o mundo, enchendo-os de esperança na fidelidade de Deus e na certeza de sua restauração. No Gotas de hoje, nós, portanto, queremos degustar com você esse salmo. Para desvendar a profundidade do Salmo 126, é essencial conhecermos sobre o seu autor e compreendermos a estrutura literária que ele adotou. Os Salmos, em sua maioria, atribuído ao rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel 13, versículo 14. Contudo, não temos certeza absoluta da autoria do Salmo 126, pois ele faz parte dos cânticos de peregrinação, que é chamado também de cânticos de romagem, quando eles se reuniam em suas romarias, em suas peregrinações, para subir até o templo no Monte Sião. Uma coletânea sem autoria explícita na Bíblia, independente de quem tenha sido o autor, sabemos que a fonte última de todo escritor dos Salmos é a Escritura. A estrutura literária do Salmo 126 segue um padrão comum nos Salmos, um formato poético que flui entre recordação e oração. A recordação da restauração de Sião, versículos de 1 a 3, precede a súplica por uma nova restauração. Restaura-nos, Senhor, como as correntes do Neguebe. e a última parte do Salmos, versículo 5-6, é um encorajamento para aqueles que aguardam a intervenção de Deus, usando a metáfora do semeador, que planta com lágrimas, mas que colhe com alegria. E quando a gente pensa na contextualização histórica e cultural, uma peça-chave para desvendar o significado do Salmo 126, há uma série de estudos bíblicos que sugerem que o Salmo 126 pode ter sido escrito no período pós-exílico, quando o povo de Israel retornou do cativeiro babilônico para sua terra natal. Portanto, há um consenso entre alguns estudiosos de que o Salmo 126 foi composto no período pós-exílico. E a questão da datação dos salmos é notoriamente complexa e outros estudiosos podem interpretar o Salmo 126 de maneira diferente. De outra forma, é interessante notar que a referência às correntes no Negueb, versículo 4. O Negueb é uma região árida no sul de Israel que depende fortemente das chuvas para o seu florescimento. As imagens das correntes de água no Negueb é uma metáfora poderosa da restauração e renovação que o salmista está pedindo. Esse ponto de vista baseia-se na referência da restauração de Sião no Salmo, que é interpretada como uma referência ao retorno do exílio. E para apreciar plenamente a beleza e a profundidade do Salmo 126, é importante entender que o contexto que foi escrito, a autoria específica é desconhecida, mas os especialistas acreditam que foi composto, portanto, após o retorno dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém. O cativeiro mencionado no Salmo 126 refere ao exílio babilônico. O povo judeu havia sido levado para a Babilônia em 586 a.C., quando Jerusalém foi saqueado, o templo de Salomão destruído. E este período de profundo sofrimento e angústia para Israel e a promessa de libertação e restauração era um anseio imenso, intenso em todo o povo. O Salmo 126 se harmoniza com o restante da Bíblia, mas especificamente com Jesus. Na verdade, o Salmo 126, como muitos outros salmos, prefigura a obra redentora de Cristo. Portanto, assim nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus é o Deus de toda a restauração. O Salmo 126 começa com o povo de Israel recordando a ação restauradora. Ele restaurou a sorte de Sião. O poder da lembrança. De tempos em tempos a gente precisa rememorar os grandes feitos do Senhor. Rememore o dia da sua conversão, o dia do seu batismo nas águas, rememore uma cura, uma vitória que foi tão importante na sua vida. E em terceiro lugar, siga semeando. Às vezes, o período da semeadura é difícil, é com lágrimas, mas a colheita com certeza vai ser de alegria. A última parte do Salmo: semear com alegria e colher com cantos de alegria. Esta é uma imagem poderosa da perseverança e da esperança. Haverá tempos em nossas vidas em que o plantio de fato é feito com lágrimas, talvez devido à dor, à perda, algum sofrimento, mas esse salmo nos assegura que uma colheita de alegria nos espera. Deus é especialista em transformar nossas lágrimas em alegria, assim como ele fez com Israel. Eu imagino a emoção desses pais, dessas esposas, dos filhos, nesse reencontro dos exilados, daqueles israelenses que estavam feitos reféns pelo Hamas, e agora a volta para casa. Que emoção depois de tantos dias, mais de 400 dias no cativeiro, poder voltar para casa, voltar para o seu torrão. Não dá para a gente nem conseguir descrever que emoção é essa. E assim, o salmista expressa sua confiança na providência divina ao dizer: Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Negueb. Este é um exemplo explícito da confiança, da provisão divina, da capacidade de Deus para reverter circunstâncias desfavoráveis e restaurar a sorte do seu povo. O teólogo britânico J.L. Packer, em seu livro Conhecendo a Deus, afirmou: a ideia da providência de Deus ensina aos cristãos que eles nunca são vítimas impotentes do destino. Eu repito, a ideia da providência divina ensina aos cristãos que eles nunca são vítimas impotentes do destino. Portanto, o nosso Deus é o Deus que tem o poder de intervir em circunstâncias desfavoráveis. Ele está cuidando de nós, nos dará a sua graça. Sigamos como os sonhadores do Salmo 126.